Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao quarto e último dia da viagem do Papa Francisco à Hungria e à Eslováquia. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Francisco regressou a Roma após quatro dias da sua visita apostólica à Hungria e à Eslováquia. O avião da Alitalia com o Papa e a sua comitiva a bordo decolou do aeroporto de Bratislava às 13h48 hora local, com destino a Roma. A última etapa da viagem apostólica de Francisco foi a cerimônia de despedida no aeroporto da capital eslovaca. A 43ª viagem apostólica do seu pontificado teve início no dia 12 de setembro em Budapeste, na Hungria, quando, com uma missa, concluiu o 52º Congresso Eucarístico Internacional. A viagem de Francisco ao coração da Europa teve continuidade na Eslováquia, onde cumpriu extensa agenda. Nesta quarta-feira, dia 15, memória litúrgica de Nossa Senhora das Sete Dores, a Santa Missa no Santuário Nacional de Sástin, concelebrada por 90 bispos e mais de 500 sacerdotes, e com a participação de mais de 60 mil fiéis, concluiu a visita. No final da celebração, a saudação final do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir do vosso país. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por me ter concedido a graça de vir ter convosco e concluir a minha peregrinação no devotado abraço do vosso povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da Padroeira. Nossa Senhora das Dores, de coração vos agradeço, queridos irmãos bispos, por toda a preparação e o acolhimento. Renovo o meu agradecimento à Senhora Presidente da República e às autoridades civis. E agradeço a todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a sua oração. Levo-vos todos no coração. Dakujem Bsetkim. Obrigado a todos. Concluiu dizendo o Papa Francisco. Logo após a celebração eucarística, o pontífice deslocou ao aeroporto de Bratislava, onde foi recebido pela Presidente da República, a Senhora Zuzana Kaputová. Depois de um encontro privado de poucos minutos com a Presidente eslovaca na sala VIP do aeroporto, o Papa dirigiu-se à pista do aeroporto, onde saudou as delegações e a guarda de honra. Então embarcou no avião da Alitalia, que o trouxe de volta a Roma, onde aterrou no aeroporto de Ciampino da Roma. Durante a viagem, como de costume, o Papa respondeu às perguntas dos jornalistas presentes no voo. Mas de tudo isso vamos falar nos nossos programas de amanhã. Na manhã desta quarta-feira, o último dia da viagem do Papa Francisco à Eslováquia, antes de celebrar a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, a padroeira nacional do país, Francisco teve um momento de oração com os bispos. Foi um encontro em forma privada para um momento de oração junto deste santuário muito significativo para os eslovacos. Todos os anos se realiza uma grande peregrinação nacional por ocasião da festa da padroeira e este ano é compartilhada com o Papa Francisco. Este momento de oração é também um momento de agradecimento pelo bom êxito da cirurgia a qual o Papa Francisco foi submetido em julho deste ano.
Thank you. momento central deste quarto e último dia da visita pastoral do Papa à Eslováquia foi a missa no Santuário Nacional Nossa Senhora das Dores, em Sestin. À missa assistiu uma grande multidão de fiéis. Geralmente são milhares os fiéis que acorrem anualmente a esse santuário com fé e devoção, porque Maria é Mãe de Jesus, amada e venerada pelos cristãos, disse Francisco na sua homilia, centrada, como não podia deixar de ser, na figura de Nossa Senhora. Maria, caminho que nos introduz no coração de Cristo, que deu a vida por nós. O Papa convidou a olhar para ela como modelo de fé, uma fé, a dela, com três características: caminho, profecia, compaixão. E Francisco ilustrou estes três conceitos. Uma fé que põe a caminho. Embora escolhida para a Mãe de Jesus, Maria não fica comodamente em casa como uma privilegiada. Põe-se humildemente a caminho em várias situações e toda a sua vida será um caminho atrás do seu filho. E é modelo da fé do povo eslovaco, que mostra uma fé sempre animada por uma devoção simples e sincera, sempre em peregrinação à procura do Senhor. E caminhando, venceis a tentação de uma fé estática, disse-lhes o Papa, que lhes agradeceu por fazerem da vida uma peregrinação de amor a Deus e aos irmãos, levando na mochila as alegrias e os sofrimentos. E exortou-os a continuarem a caminho, pois acrescentou:
Mas quando a Chiesa se ferma, se amarra.
Quando a Igreja para, adoece. Quando os bispos param, fazem adoecer a Igreja. Quando os padres param, fazem adoecer o povo de Deus. A fé de Maria é também uma fé profética, disse o Papa. Profecia da obra de Deus na história, da sua ação misericordiosa, que subverte as lógicas do mundo, exaltando os humildes e derrubando os soberbos. Maria é ícone da nossa vocação e, como ela, somos chamados a ser santos e imaculados no amor, tornando-nos imagem de Cristo. Nela, o Verbo se fez carne, Jesus, que realiza plena e definitivamente o desígnio de Deus. Mas Jesus é sinal de contradição, recordou o Papa. Dado que veio derrubar as trevas, estas resistem, lutam contra ele. Mas com a espada de dois gumes, ele separa a luz das trevas e pede-nos para escolhermos. Acolhê-lo, disse Francisco, significa para cada um de nós aceitar que ele desvenda as minhas contradições, os meus ídolos, as sugestões do mal e que se torne para cada um ressurreição. Também hoje a Eslováquia precisa destes profetas, de cristãos que saibam mostrar com a vida a beleza do Evangelho, que sejam tecedores de diálogo, de vida fraterna, de acolhimento, de solidariedade, de proteção da vida. Maria é também mãe da compaixão. A sua fé é compassiva, frisou o Papa. É a serva de Deus solícita, materna, que permaneceu ao lado da cruz do filho moribundo e se deixou dilacerar pela dor do filho. Mãe compassiva, que recolhe as nossas lágrimas e ao mesmo tempo nos consola, indicando-nos em Cristo a vitória definitiva. Ela não escapa, Nossa Senhora das Dores, permanece ao pé da cruz com a fé de quem sabe que no seu filho Deus transforma o sofrimento e vence a morte. Olhando para a Virgem Mãe Dolorosa, também nós, disse o Papa a concluir, nos abrimos a uma fé que se torna compaixão, partilha da vida com quem sofre e é obrigado a carregar pesadas cruzes. Uma fé não abstrata, mas solidária com os necessitados. Uma fé em estilo de Deus, humilde, que irriga os sulcos da história com a salvação.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor conserve sempre em vós a maravilha e gratidão pelo dom da fé, e que, com a intercessão de Nossa Senhora, a vossa fé permaneça sempre em caminho, tenha o respiro da profecia e seja uma fé rica de compaixão.
outro momento crucial da visita apostólica do Papa Francisco nesta terça-feira em Eslováquia foi o encontro com os jovens. Pormenores com Rui Saraiva.
Na terça-feira, 14 de setembro, na sua viagem apostólica à Eslováquia, o Papa Francisco encontrou-se com jovens no estádio Lokomotiva, em Košice. Eram largos milhares os que ouviram o Santo Padre deixar conselhos plenos de esperança. Desde logo, falou da importância de sonhar.
Grandes sonhos não são o ajuda potente.
Os grandes sonhos não são o carro potente, o vestido da moda ou as férias extravagantes. Não deis ouvidos a quem vos fala de sonhos e, em vez disso, vende ilusões.
Vivendo ilusões.
Francisco pediu aos jovens eslovacos para não banalizarem o amor. Disse-lhes que o amor é fidelidade e responsabilidade.
Amici, non banalizziamo l'amore.
Amigos, não banalizemos o amor, porque o amor não é só emoção e sentimento, isto é, quando muito, será o início. O amor não é ter tudo e já, não obedece à lógica do usa e deita fora. O amor é fidelidade, dom, responsabilidade.
É fidelidade, dono, responsabilidade.
O Santo Padre assinalou a necessidade de ir contra a cultura do provisório, amando para toda a vida. Hoje, a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução, é rebelar-se contra a cultura do provisório, é ir além do instinto e do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio ser.
E amar por toda a vida e com tutto se stessi.
Francisco lembrou a beata Anna Kolesarova, uma heroína do amor.
A beata Anna, uma heroína do amor.
Uma jovem assassinada em 1944 por um soldado soviético ao resistir a uma tentativa de violação. Ela diz-nos para termos desafios altos na vida, lembrou o Santo Padre.
Ci dice di puntare a traguardi alti.
O Papa reafirmou a beleza de amar o outro como ele é, sublinhando a beleza da vida em família.
Sognate senza paura di formare una famiglia.
Sonhai sem medo de formar uma família, de gerar e educar filhos, passar uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem sentir vergonha das próprias fragilidades, porque existe ele ou ela que as acolhe e ama, que te ama tal como és. Isto é o amor, amar o outro como é.
Amar o outro como é.
No seu encontro com os jovens eslovacos, o Papa alertou para o perigo do pessimismo e valorizou o exemplo dos mais velhos, em particular dos avós. Recordou ainda a importância do perdão, dizendo que Deus alegra-se em perdoar-nos.
A caminho do seminário de Košice, informou a sala de imprensa de Santa Sé, o Papa Francisco parou na Casa dos Exercícios dos Jesuítas para saudar alguns confrades que, envolvidos na organização dos eventos, não puderam participar da Divina Liturgia celebrada ontem. A visita não estava programada. Distante 1 quilômetro do local da celebração, a Casa dos Jesuítas acolheria para o almoço os bispos que participaram da Divina Liturgia. Francisco aceitou o convite do padre jesuíta Jan Benkelowski, superior da Casa de Exercícios, indo direto para a cozinha onde saudou a todos que preparavam a refeição. Na saída, saudou brevemente a comunidade dos jesuítas que o aguardavam no jardim. O Papa não almoçou em Prešov, mas, como programado, no seminário em Košice, distante 43 quilômetros. Ao seminário, o Santo Padre deixou como recordação da sua visita uma imagem de São José, que com a mão esquerda segura o pequeno Salvador Mundi, enquanto com a direita segura o ramo que floresceu prodigiosamente com lírios quando os sacerdotes do Templo de Jerusalém tiveram que escolher o esposo de Maria entre os solteiros da tribo de Judá. O Seminário Maior São Carlos Borromeo da Arquidiocese de Košice está localizado no coração da cidade. O prédio abriga a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Ruzomberok. O seminário está localizado no quarto e quinto andar das instalações onde estão a capela do Seminário São Carlos Borromeo, os quartos dos seminaristas, a redação da revista Borromeo e outras salas de meditação e recreação. Vários sacerdotes residem no local, a maior parte deles professores na Faculdade de Teologia. O Seminário Maior nasceu com a criação da Diocese de Košice em 1804 e abriu as suas portas em 1809. Passou pelas vicissitudes históricas da Eslováquia e foi usado com diversas finalidades até o seu encerramento. Somente depois da queda do comunismo foi devolvido à Diocese, mais especificamente em 1992. Em julho de 1995, São João Paulo II, depois de ter criado a província eclesiástica de Košice, visitou a arquidiocese e, por desejo do arcebispo Alois Tak, se hospedou no prédio recém-formado do Seminário Maior. Hoje, a estrutura abriga cerca de 50 estudantes de teologia. Lições a tirar da recente morte por Covid-19 da cabo-verdiana Samira Pereira, agitadora cultural, que muita falta faz ao país. Considerações de João Branco, do Festival Mindelact, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria da colega Dulce Araújo.
África Global.
Cabo Verde registou neste dia 15 de setembro mais 54 novos casos de Covid-19, que elevam os casos ativos a 928. Registou igualmente uma morte na capital do país, Praia, e 102 recuperações em 24 horas, informou o Ministério da Saúde, citada pelo jornal A Semana Online. A taxa de positividade é de 4,8%. Até hoje, segundo a fonte ministerial, Cabo Verde registou mais de 36.500 casos de Covid-19, dos quais mais de 35.000 recuperados e um total de 323 óbitos. Cabo Verde tem apostado na vacinação contra o Covid-19 e até 5 deste mês de setembro, mais de 70% da população alvo da vacina já tinha sido vacinada pelo menos com a primeira dose. Não falta também apelos à vacinação, pois que, como um pouco por todo lado, há sempre quem, por um motivo ou por outro, não se vacina. De entre as mortes registadas devido ao Covid-19, uma chocou de modo particular o mundo das artes e da comunicação no país. A morte de Samira Pereira, a 22 de agosto passado. Comunicadora e agitadora cultural, Samira Pereira tinha 47 anos de idade. Era muito estimada pelo seu dinamismo e por ser uma pioneira como ponte entre o mundo artístico e os média. Além disso, era ela própria uma produtora cultural. Chegou mesmo a criar a sua própria empresa para tal. Samira Pereira não se tinha vacinado. Estava à espera de melhor oportunidade para o fazer. Para além da falta que faz ao mundo das artes, espera-se que o seu caso sirva também para fazer refletir sobre a necessidade de não se perder a oportunidade de tomar a vacina contra o Covid-19, disse-nos na altura João Branco, fundador e ideador do Festival de Teatro Mindelact, na Ilha de São Vicente.
Sim, nós esperamos que nesse aspecto em particular, que o falecimento trágico da Samira possa ajudar a quebrar alguma resistência que as pessoas possam ter em Cabo Verde em relação à vacinação, seja por causa dos efeitos secundários que algumas pessoas vão revelando que têm, nomeadamente naquelas primeiras horas a seguir a tomar a vacina, mas que são normais e acontecem até com os nossos bebés, quando nós temos que os vacinar logo no primeiro ano de vida e que por causa dessa vacina passam uma noite com febre e com dores no corpo e a chorar. Isso acontece com os bebés e eles certamente sobrevivem. Não vai ser por causa da vacina de Covid que alguém vai passar mal ao ponto de colocar em risco a própria vida, antes pelo contrário. Devemos dizer que por razões que não interessa aqui divulgar e que a própria saberá, ela queria-se sobretudo vacinar em Portugal, mas a Samira Pereira não estava vacinada ainda e nós insistíamos muito com ela, que era uma pessoa que tinha outros problemas de saúde, nomeadamente era hipertensa, tinha alguns problemas respiratórios também, como a asma, e nós insistimos com ela para ela ser vacinada. Enfim, ela acabou por adiar, digamos assim, essa vacinação e com os resultados trágicos que conhecemos. Aliás, sabe-se também, analisando o caso dos Estados Unidos da América, que é o que é divulgado de uma forma mais premente, de uma forma mais mediática, 97%, 98%, 99% das pessoas que falecem neste momento por Covid são pessoas que não estão vacinadas com nenhuma dose, que não acreditam em vacina por alguma razão. E, portanto, nós esperamos que, pelo menos, este triste e trágico acontecimento que foi a morte de Samira Pereira possa funcionar como um incentivo para aquelas pessoas que ainda tenham alguma resistência, que deixem essa resistência de lado e que se vão vacinar para a sua própria proteção e também, obviamente, para a proteção de todo o povo cabo-verdiano, porque a vacinação não é uma questão de saúde individual, é uma questão de saúde pública, não é? E já agora, eu gostava também de sublinhar o extraordinário trabalho que tem sido feito pelo Governo de Cabo Verde no âmbito da vacinação. Nós temos índices bastante elevados de vacinação. Vamos chegar, certamente, no mês de setembro, com cerca de 70% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose, e acredito que chegaremos até o fim do ano com essa percentagem das pessoas totalmente imunizadas até o final de 2021. E é a única solução, digamos assim, para este país que depende, sobretudo, do turismo, de um ponto de vista económico, e, portanto, que tinha que resolver essa questão, imunizar a sua população para poder abrir as suas fronteiras, obviamente ainda com todos os cuidados que a pandemia existe. Sabemos que há variantes mais transmissíveis, nomeadamente a variante Delta, que há a possibilidade de ter que fazer uma terceira dose de vacina, mas, enfim, independentemente disso tudo, o Governo de Cabo Verde conseguiu mobilizar parcerias internacionais, não só através da Organização Mundial da Saúde, mas também com outros países com os quais tem relações de cooperação e de amizade, e conseguiu trazer um número de vacinas para o país suficiente para imunizar toda a população até o fim do ano. Portanto, é importante sublinhar esse trabalho que tem sido feito e também de vencer essas resistências que, infelizmente, também existem em Cabo Verde. Mas temos ilhas como, por exemplo, a Ilha de Santo Antão, que tem praticamente já 100% da população com maiores de 18 anos vacinada, pelo menos com a primeira dose. Existem outras ilhas, nomeadamente esta onde eu estou, São Vicente, que também tem uma percentagem elevadíssima, mais de 70% da população já com a primeira dose. As pessoas já estão a deslocar-se aos centros de saúde para ir tomar a segunda dose e terminar, digamos assim, o seu processo de imunização nesta fase. E, portanto, nesse aspecto, acho que Cabo Verde está a fazer um excelente trabalho.
Portanto, a mensagem é vacinar-se quanto antes, escolhendo as oportunidades que há.
O quanto antes, exatamente. A não vacinação coloca em risco não só o país e o povo e o local e a sociedade onde nós estamos inseridos, por razões que têm a ver com a disseminação mais rápida da doença, com a impossibilidade de abertura plena, digamos assim, de todos os setores da economia formal e informal, e tem a ver também, obviamente, com a saúde da própria pessoa, mais ainda se a pessoa tem outras comorbidades ou outros problemas de saúde, como tensão alta, ou se for obesa, diabetes, enfim, outros problemas de saúde, que é normal que as pessoas possam ter, é fundamental as pessoas se vacinarem. E lembrarem-se também que se hoje em dia, em muitos países do mundo, a nossa esperança de vida é de 75, 80, às vezes até 90 anos, Isso se deve, sobretudo, a grande diferença entre o século XIX e o século XX é o aparecimento das vacinas. Tem sido a vacinação das principais doenças do mundo que tem permitido, juntamente com o desenvolvimento da ciência na área da medicina, que a nossa esperança de vida tenha aumentado quase 20 anos num século. E, portanto, temos que acreditar na ciência, temos que deixar de lado todas essas narrativas relacionadas com as fake news e irmos vacinar sem nenhum tipo de hesitação. Acreditar na ciência. Uma vacina, para ser aprovada, passa por muitas fases. São muitos cientistas de todo o mundo que se envolveram de uma forma incrível para que essa vacina aparecesse o mais rapidamente possível, e nós só temos é que acreditar na ciência e protegermos a nós e aos outros indo vacinar sem qualquer tipo de hesitação. Esta é a mensagem.
Era, pois, João Branco, diretor do Festival de Teatro Mindelact, com sede na cidade cabo-verdiana de Mindelo, onde nascera e crescera a Samira. Trabalhou, entre outros, com o Mindelact e o Alain, Academia Livre de Artes Integradas de Mindelo, regida por Janaína Alves Branco.
E por hoje é tudo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.